O meu convidado hoje é Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC e antigo primeiro-ministro na Guiné-Bissau. Obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da RFI. O primeiro-ministro Aristides Gomes apresentou na semana passada um relatório ao chefe de Estado, onde indica que até aqui foram recenseados 30% dos potenciais eleitores num universo de mais de 900 mil eleitores. O senhor admite que o país tem condições para realizar eleições ainda em 2018?
É uma responsabilidade que todos nós, guineenses, sobretudo os atores políticos, temos de entrar num quadro de normalidade. As últimas eleições foram realizadas em abril de 2014 e, portanto, todos devíamos estar alinhados em criar condições para que em abril de 2018 acontecesse essas eleições. Não foi possível, foi transferida para novembro, de acordo com as disposições constitucionais, e, portanto, temos que trabalhar nesse sentido.
Como é que se justificam estes atrasos no processo de recenseamento?
Tivemos partidos, particularmente um partido, o PRS, a exigir recenseamentos de raiz através de métodos biométricos, concessão do cartão no ato da eleição. Só se podia começar a recensear quando todos os kits, por isso é que se começou a falar dos kits. De outra forma, podia-se começar o recenseamento e depois fazer impressão conforme as outras alternativas que tinham sido propostas. Gastou-se aí mais de um mês. E no final, nós estamos a assistir a muitas iniciativas no sentido de bloquear o processo. Eu penso que foi noticiado de dirigentes do PRS que se deslocam às mesas de recenseamento para bloquear essa situação. Tivemos o registro de um incidente desses envolvendo o secretário-geral do partido. Tivemos incidentes no sul do país, concretamente em Funacunda, onde o representante do PRS vai à mesa de recenseamento, subtrai a bateria que assiste lá à equipa no trabalho para bloquear o processo. Tivemos o mesmo registro tanto em Portugal como em França, onde os embaixadores recebem os kits, guardam os kits, impedem a equipa que veio de Bissau para fazer o seu trabalho e invocam os atrasos para dizer que não há condições para a realização de eleições.
Têm sido denunciadas irregularidades no processo eleitoral, e mesmo partidos que defendem que devia começar-se tudo de novo. É possível anular o processo?
Isso é um completo absurdo. Sempre disse desde o início que os partidos não se prepararam. São partidos que estão habituados a fazer uma correlação entre a sua disponibilidade financeira, a sua capacidade de controlar o ato eleitoral e aquilo que eles esperam ser os resultados. E basta não sentirem esse controle absoluto da situação para acharem que as condições não estão reunidas.
A CNE, Comissão Nacional de Eleições, denunciou que muitas pessoas têm sido impedidas de se recensear porque têm documentos caducados, quando a lei prevê que as pessoas se podem recensear. Acha que há uma intenção de adiar todo este processo?
Desde o início, não há dúvidas nenhumas que todo o atraso que tem acontecido são, em muitos casos, atrasos deliberados. Por exemplo, quando nós falamos do início do recenseamento, os kits ficaram retidos da Nigéria por mais de um mês. Os próprios técnicos que se deslocaram à Nigéria e constataram que os kits existiam e que deviam ir para a Guiné, depois sentiram-se frustrados e voltaram para a Guiné.
Mas não acha que com todo este atraso e com todo este descontentamento, nomeadamente da parte da sociedade civil, muitos defendem que a marcação de eleições devia ser em finais de janeiro ou fevereiro, não acha que essa seria a melhor data?
Se houverem razões objetivas que demonstram que um adiamento um pouco mais de tempo dá a ganhar algo em termos da qualidade da realização das eleições, obviamente que teremos toda a capacidade de aceitar essas propostas. O problema é que esta proposta de adiamento não é acompanhada por nada que demonstre que nós estamos a tentar ganhar em eficiência em relação ao processo. Ora, nós temos um país que anda parado há mais de 3 anos. Temos uma economia que está completamente estagnada. Há uma grande diferença entre realizar eleições em 2018 ou fazer eleições em 2019. Desde logo porque todos os países normalmente começam o seu ano fiscal em janeiro. E quando num país como a Guiné-Bissau, que depende fortemente do apoio internacional e da cooperação internacional, faz as suas eleições em janeiro, tem que compreender que a capacidade de interlocução com os seus principais parceiros fica comprometida.
Aristides Gomes tinha apenas uma missão: realizar eleições a 18 de novembro de 2018, como tinha sido definido em Lomé. Muitos políticos e analistas têm vindo a afirmar que há no país um sentimento de que o governo não tem condições nem interesse em organizar o pleito na data prevista. Considera que o primeiro-ministro está bem colocado para conduzir o processo eleitoral?
Penso que sim. Eu não tenho elementos para oferir essa avaliação. Eu penso que é importante dizer que este governo é consequência de uma crise que foi criada e foi sustentada durante muito tempo. Agora, 3 anos depois do início dessa confusão, querer transferir para o governo a responsabilidade do quadro de paralisação que nós vivemos parece-me, como mínimo, um pouco questionável. Eu penso que O que acontece é que as mesmas entidades que bloquearam o país e não permitiram na altura, em 2015, que ao evocar a existência de um novo quadro político convocassem eleições tal como a nossa Constituição rege, hoje tentam procurar um novo bode expiatório.
Acredita que isto se tornou numa guerra pessoal entre o Presidente da República e o senhor?
Foi assim apresentado no início e o povo guineense foi levado a crer que se tratava de uma questão pessoal. Eu penso que o momento de mudança que algumas pessoas não estiveram atentos e não conseguiram acompanhar foi quando nós nos retiramos e foi possível colocar um outro primeiro-ministro. A partir dessa altura, sem dar conta talvez, o Presidente estava a ser avaliado. Se o problema era pessoal e eu me afastei e fui ocupar-me dos assuntos dentro do partido, o que se esperava era que o Presidente da República se entendesse com o primeiro-ministro que foi então proposto. A convivência com o Presidente da República durou pouco menos de um ano. Depois dessa alteração, o que é que nós temos vindo a ver? Uma sucessão de primeiros-ministros. Vamos no sétimo. Porquê? Porque o Presidente da República recusa-se a cumprir aquilo que é o ditame constitucional.
O Presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, quando esteve no país, defendeu que se devia mudar a Constituição para definir os poderes do Presidente da República e do Executivo antes da Guiné ir a eleições. Não acha que mais uma vez se estão a adiar as decisões que estiveram na origem da crise político-institucional de 2015?
Compreendo que essa posição seja defendida por todos os países que são vizinhos da Guiné-Bissau. Porquê? Porque todos são de regime presidencial. Ora, eu penso que a Constituição é um documento, é uma lei. Se há regimes semi-presidenciais, é porque esses sistemas funcionam.
Este fim de semana esteve reunido com a comunidade guineense a residir em França. Já está em campanha eleitoral?
O PAIGC é um partido sério. E, portanto, a partir do momento em que a data das eleições é fixada, para nós é lei. Até porque fixada por um decreto presidencial.
E quais é que serão as prioridades do PAIGC?
Pela primeira vez, nós vamos ter um partido político que tem condições de dar garantia ao povo guineense que, se for eleito, vai levar o seu mandato ao fim e vai implementar um programa de governação que é baseado numa visão estratégica. Nós fixamos vários objetivos. Colocamos o capital humano como o nosso principal enfoque. Nós identificamos quais os fatores de crescimento da nossa economia. Estão bem definidos, desde o caju, até o turismo, até as pescas, a exploração mineira. A energia é fundamental.
Em entrevista da RFI, o PRS afirmou que nenhum partido vai conseguir obter maioria absoluta. Mas o senhor prevê um cenário de coligação?
Eu penso que o resultado das eleições depende da vontade do povo guineense. O programa que nós vamos apresentar ao povo guineense vai ser acompanhado com um pedido muito claro, muito expresso, de que o PAIGC, para implementar esse plano, e para levar toda essa visão em curso, precisa de facto de uma maioria confortável, precisa dessa maioria absoluta. Agora, o PAIGC respeita aquilo que for a vontade do povo. E uma coisa é certa, nós vamos manter a porta aberta para o diálogo, vamos dialogar com todas as forças vivas da nação. Em função desses resultados, nós estaremos dispostos a analisar todas as alternativas que possam viabilizar a implementação da visão estratégica que nós avançamos.
O senhor acredita que o PAIGC vai ser vencedor destas legislativas?
O país sabe que neste momento precisa que o PAIGC ganhe as eleições.
Engenheiro Domingos Simões Pereira, muito obrigada.
Muito obrigado.